Boa tarde a todos e muito bem-vindos ao regresso do Truck Talks. Neste episódio de 2022 vamos abordar o passado, presente e futuro do projeto Truck Talks e do projeto Eurotrucks como um todo, bem como as suas vertentes do nosso grupo de Facebook, a realidade do ano de 2023, quer no mundo real, quer no virtual, naquilo que representam os produtos da SCS e também perspectivas para o futuro. Comigo hoje tenho Pedro Correia e Daniel Magalhães. Boa tarde aos dois.
Boa tarde.
E aproveito para passar desde já para o Pedro, perguntando-lhe que perspectivas é que tens para, depois desta ausência, depois deste tempo que passamos longe dos microfones, como é que pensas, como é que encaras 2024 em relação ao nosso futuro da comunicação com os nossos ouvintes?
Bem, olha, antes de mais é um prazer estar aqui com vocês, principalmente fisicamente, porque é a primeira vez que estamos a gravar na presença uns dos outros, porque este projeto foi sempre, creio que gravámos 3 ou 4, já nem sei, e foi sempre remoto, para além das dificuldades técnicas que isso implica, é diferente, estamos aqui cara a cara. Este ano, olha, temos montes de coisas, aliás, que vocês já me conhecem bem, nós andamos aqui, eu pessoalmente ando constantemente em reformulação das coisas, a minha cabeça anda sempre a tentar manter-se atualizada e a tentar perceber o que é que continua a fazer sentido versus o que é que não faz sentido. E, portanto, temos aí grandes novidades que vamos detalhar hoje. É um ano que trouxe, particularmente para mim, a nível pessoal, muita mudança na minha vida. Isso também permitiu colocar as coisas um pouco em perspectiva, quer a nível profissional, quer a nível dos hobbies, que isto, no fundo, e a malta às vezes esquece disso, isto continua a ser um hobby, não é? Estamos aqui, tivemos um final de ano um pouco atípico, porque nos permitiu descobrir aqui, de certa forma, um modelo de negócio até meio inesperado, e vamos também falar nisso mais à frente. E isso alavancou aqui uma série de ideias e de potencial que nós podemos, uma vez mais, sempre neste contexto, aliar o virtual com o real, porque no fundo é a base, digamos, creio eu, da maior parte da malta que anda aqui à nossa volta. De certa forma, gostam de cá mesmo na vida real e depois, ou porque ainda não têm idade de tirar a carta ou o que seja, acabam por ir ao jogo ou aos jogos à procura digamos, daquilo que não encontram. A produtora, pá, continua, na minha opinião, e vocês sabem, aliás, eu até já tenho sido acusado várias vezes de ser um defensor acérrimo, até às vezes exagerado, da SCS. Eu acho que eles continuam no bom caminho, obviamente, pá, com... E nós muitas vezes em off falamos nisso, com coisas que deviam ser feitas de outra maneira, porque não há empresas perfeitas, a verdade é esta, e mesmo as grandes produtoras, ainda agora acaba de sair um trailer do GTA 6 e o jogo ainda falta um ano para sair e já há gajos a dizer que aquilo tem defeitos e que tem não sei o quê, e devia ser assim assado, e isso vai continuar. Eu creio que no essencial eles estão no bom caminho, a pouco e pouco vão trazendo aquilo que faz falta, ainda agora... Este evento do Natal é um exemplo também da vontade que eles têm de inovar e esta questão da neve, podemos falar um bocadinho mais à frente, mas que para mim é a porta, a rampa de lançamento de realmente de uma coisa que faz falta no jogo, que são as estações do ano. E pronto, é um prazer estar aqui de volta neste registro que nós também vamos detalhar aí mais à frente como é que pensamos fazer com este podcast. E acima de tudo isto, mantermos aqui digamos, uma linha de comunicação mais frequente para a nossa vida. E lá está, para aquilo que eu disse há pouco, isto é um hobby, e há muita gente que se esquece disso. Eu já tive malta a perguntar-me quando é que a gente retoma o podcast, desde motoristas do Real, porque gostam de ouvir isto na estrada, até à malta que nem sabia e começou a ouvir-nos e gostou. Não sinto que tenhamos pedido desculpa, porque isto não é uma atividade profissional, obviamente queremos dar continuidade e vamos mudar esse registro, mas creio que sim, creio que no fundo estes podcasts servem para manter essa linha que falavas de comunicação com a malta, digamos, da comunidade, e já chegámos à conclusão que temos que inserir aqui mais pessoas à discussão, eventualmente convidados, desde de malta ligada ao setor, malta do nosso grupo, da comunidade portuguesa, malta da SCS. E no fundo o objetivo é esse, é manter aqui essa linha de comunicação basicamente. E creio que esse é o mote para o ano que vai começar, que servirá de base, porque bem ou mal tudo o que a gente vai fazendo tem como fundamento ou os jogos ou a comunidade. Desde os eventos, aos jantares, aos passatempos, tem sido sempre assim. E se nós tivermos este podcast como, digamos, plataforma e podemos desde já, por exemplo, desafiar o pessoal que ouve estes podcasts a mandar-nos questões, a comentar, a mandar-nos gosto, não gosto, o que seja, porque no fundo é isto, é manter esta linha de comunicação e também tentar perceber o que é que interessa às pessoas e o que é que não interessa, porque no fundo a gente vem aqui falar com base nos nossos conhecimentos, nos nossos gostos pessoais e daquilo que é a nossa opinião pura e dura, mas podemos, obviamente, e estamos receptivos e temos aí várias coisas que vamos talhar à frente, em que a comunidade poderá, de uma forma ativa, dar a sua opinião. Portanto, eu acho que é um ano, se tu me perguntares, eu olho para 2024, nesta relação que nós temos com a nossa comunidade, eu creio que é mesmo essa a palavra certa, é comunicação, ou seja, é ter aqui uma forma mais direta de comunicarmos uns com os outros e isso alavanca depois tudo o resto, basicamente.
É verdade, Pedro. Eu sempre fui um acérrimo defensor desta e entusiasta desta ideia do podcast, porque acho que é uma forma extremamente próxima de criar uma plataforma de comunicação com a grande variedade das pessoas que nos acompanham, como tu próprio disseste, não só os jogadores, como também os motoristas de real, os executivos de algumas empresas ligadas ao setor. E, portanto, é um grande prazer estar de volta, é um grande prazer também termos a primeira edição live, porque eu acho que os nossos leitores, os nossos ouvintes, conhecem e têm esta noção, que é, nós, para além de parceiros de administração e de parceiros de projeto, somos amigos e temos muitas vezes este tipo de conversas sobre uma miríade de assuntos. E, portanto, é muito interessante transportar essa dinâmica para o microfone e muitas vezes alargar essas discussões.
E não esquecer que temos aqui o Daniel connosco, eu não sei se foi logo no primeiro, mas houve vários podcasts que nós gravámos em que ele estava na Alemanha, estava na aqui a colar dentro de um camião e nós conseguimos gravar. Agora, é claro, isso envolve aqui uma série de questões técnicas. O Daniel dizia aqui há tempos em off, e é verdade, um bom podcast tem que ter boa qualidade de áudio, isso é
certo. Estou expectante com a qualidade de hoje, eu acho que sim, vamos inaugurar uma nova...
Não temos aqui nenhum estúdio profissional, estamos aqui numa sala de estar normalíssima, mas como é óbvio, é diferente de estarmos aqui a captar, não é? Sem de vários, que depende muito de ligações de internet, o tipo de microfone que se tem, etc. Mas, portanto, queremos dar também esse toque profissional aqui ao podcast, porque queremos, obviamente, que as pessoas nos ouçam bem e com clareza. E, portanto,
sim, é uma evolução natural. O projeto acaba por nascer quase de uma experimentação contínua.
Como quase tudo o que nós fizemos.
Tudo que nós fizemos, exatamente. E acabamos por chegar a uma situação em que atraímos a atenção de um número interessante de ouvintes. Sim. E que podemos dar aqui um passo rumo à profissionalização e rumo a uma maior qualidade de conteúdos, uma maior variedade de convidados, como tu próprio disseste. E uma discussão também ela mais alargada e que inclua as vossas questões, que vocês estão, obviamente, mais que bem-vindos a colocarem-nas, seja por qual o tema, teremos todo o gosto em abordá-las numa próxima rúbrica. E a verdade é que tudo isto vai sendo uma evolução e vai sendo um crescimento, e nós vamos comentar isto em abundância durante a edição de hoje, mas a verdade é que a própria SCS está numa grande evolução e cada vez mais, embora seja uma produtora de jogos que não necessariamente deriva do transporte rodoviário de mercadorias, não é? Embora seja o seu grande nicho, cada vez mais vai existindo um esforço também em adaptar esse trabalho rumo a esse nicho, a incorporar profissionais que venham de indústrias e que tenham a expertise da indústria, e cada vez mais isso vai gerar uma experiência mais positiva e uma capacidade maior de imersão por parte dos jogadores no jogo. Bom, e passamos diretamente para alguém que passa muitas horas atrás do volante, quer no jogo, quer fora dele, mas que hoje temos o grande privilégio de contar aqui connosco. Daniel, mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde. Aproveito já para dizer também que estou realmente muito contente por estar de volta com este projeto e faço também minhas palavras, as palavras do Pedro e do Miguel. É realmente um privilégio poder estar aqui com eles, finalmente, fisicamente, não é? Torna aqui a experiência do podcast um pouco mais natural. Pedro falava há bocadinho que algum dos episódios também, já não sei qual ao certo, mas sim, pelo menos um ou dois episódios, eu estava realmente na estrada, não é? A gente, um bocadinho, de alguns problemas técnicos.
Tinhas um lag de 2 segundos cada vez que falavas. Era muito interessante.
Às vezes torna-se complicado, e mesmo se calhar em termos acústica e o material, como é óbvio, eram uns simples fones e o telemóvel, não passava além disso, mas o feedback daquilo que a gente fez até agora, dos episódios que tivemos, sempre foi positivo. Portanto, também é a prova que não é o material que é o mais importante, como é óbvio ajuda e bastante, mas acima de tudo nós apontámos sempre para um formato de podcast profissional. Como é óbvio, gostámos também de manter toda esta parte técnica, a qualidade de som também num bom nível, mas como é óbvio que fazendo tudo aqui neste estúdio improvisado, torna as coisas ainda mais agradáveis. Quanto ao meu balanço aqui do que foi este ano, pá, temos muito que falar, como já mencionou o Pedro, temos aqui pano para mangas. Certamente acho que vamos todos concordar aqui com o ponto alto deste ano, que para nós, para a nossa comunidade, aqui o SS Fãs, foi realmente a nossa presença no Congresso da Antran, que foi no Porto. Foi, como o Pedro falou, inesperado, acabou por nos aqui dar um... ou abrir aqui um...
Catapultar.
Exatamente, acabou por nos catapultar para um novo tipo de negócio, um novo nicho a explorar, mas sem dúvida que é algo que a gente vai trabalhar para isso, vamos caminhar nesse sentido, e acho que vai ser também bom para a comunidade de certa maneira, porque vai não só trazer visibilidade àquilo que é a comunidade portuguesa, mas vai também trazer um bocadinho de visibilidade à própria SS aqui no nosso país, e lá está, acabamos por ser um bocadinho embaixadores da SS aqui pelas nossas terras. Isso vai ser interessante, de certeza, e vai trazer muita coisa positiva para a nossa comunidade.
Será, na verdade, um reavivar de uma comunidade que tem vários braços diferentes e que, portanto, do qual este podcast Truck Talks é um deles, esta presença no mundo real na qual nós tivemos, marcamos presença na Antran sobre convite da Mano Portugal, é outro desses braços, portanto, a presença e a parceria com várias empresas e indústrias do setor em certames nacionais e internacionais é algo que está na calha também para 2024, bem como o relançamento da nossa plataforma Eurotrucks, que terá uma série de valências, quer de proximidade aos spotters, quer de proximidade à indústria noticiosa do setor também. Estamos a trabalhar num novo portal, estamos a trabalhar também numa reestruturação da nossa comunidade, eventualmente adaptando-nos ao progredir dos tempos, com uma equipa mais presente e mais dedicada. E, portanto, no fundo, 2024 vai-nos trazer um reavivar daquilo que é a entrega de esforços a esta comunidade, e eu acho que será uma mudança de paradigma pela positiva, quer no real, quer no virtual. O que é que te parece, Pedro?
Sim, aliás, eu estava agora, é engraçado, vocês estão a falar aqui na questão do Congresso, eu posso explicar como é que tudo isto surgiu, mas antes disso, em setembro, e quem anda atenta, estava aqui a lembrar-me que 2023 acaba por ser marcado precisamente por este fator de coisas que tu não estás à espera e que de um momento para o outro acontecem. Porque eu, antes do Congresso, e antes de contar aqui, detalhar aqui como é que o Congresso surge na SS Fund, eu tenho que me lembrar que eu, em setembro, dei por mim num deserto em Espanha, numa outra operação completamente inesperada. Portanto, se tu me perguntasse há 2 anos ou 3 atrás se eu me via a fazer o que eu fui fazer, não me via. Eu não posso adiantar aqui muito, até porque é algo que está para surgir em breve, mas no fundo...
Está embargado neste momento.
No fundo, é perceber que realmente, quando tu te dedicas a uma causa e quando tu fazes as coisas com paixão e com brilho, acabas por ter esse retorno. E no fundo também desafiar-te a ti mesmo, porque quer uma coisa, quer outra, acabaram por ser desafios para mim. Sei que depois acabei, no caso do Congresso, acabei por vos desafiar a vocês também, principalmente ali o Daniel, e nós já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas no fundo isto revela várias coisas, ou seja, não só por parte da SS que decide fazer algo diferente e sair fora da caixa e lançar o desafio a estes membros da comunidade, e estou-me a lembrar de outra que nem sequer desenvolveu bem recente, que é a Renault, onde foram convidados destes streamers, a malta conhecida no jogo, a participar junto de uma marca de caminhões famosíssima. Ou seja, isto revela aqui também um pouco a mentalidade e o mindset que acredito que tenha muito do Pavel Sabor, que é nunca está contente com... Ou seja, é uma cabeça que também está sempre a trabalhar e que procuram esta inovação. E, portanto, do meu lado, acabou por ser um pouco inesperado, porque meti-me no meu carro a caminho de Espanha para ir fazer uma coisa que eu não estava à espera e que estou muito curioso do resultado final, porque foi um nível de desafio muito grande para mim e de profissionalismo que a SAS disponibilizou, tudo num secretismo muito grande, como eles gostam de fazer, e que envolveu pessoas deles ao mais alto nível a vir da Checa para a Espanha, portanto, e estou muito curioso de ver o resultado final e acredito que vai surpreender muita gente, porque lá está, porque mais uma vez a Fasquia foi levada a um nível daquele profissionalismo que a SS nos vem a habituar. E depois foi a parte da Antrem, ou seja, basicamente, fruto dos contactos que eu tenho feito ao longo dos anos da minha atividade profissional e a ligação às marcas, que depois também olham para ti e veem, precisamos de fazer isto, há estas pessoas que têm dão-nos esta garantia de know-how, de profissionalismo, e de repente estás no meio de um congresso de uma Antrem completamente fora da caixa, num desafio que a Man Truck and Bus Portugal te lança, com envolvimento a três, basicamente com SCS, porque precisávamos de repente de um volante, e neste momento a Thrustmaster, que é uma marca que está com um nível de produto muito bom no que toca a simuladores. Ou seja, de um momento dás aqui por ti a lidar com várias entidades, tudo em prol de um evento que vai haver num determinado sítio, onde nós queremos que o jogo esteja lá, mas que queremos que esteja com a qualidade que nós fomos, digamos, desenvolvendo e também com a nossa capacidade. E, portanto, quando o responsável de marketing da Man um dia me liga a dizer que estão a pensar fazer uma coisa completamente diferente num congresso da Antrem, para quem não sabe, tem sempre uma área de exposição onde estão, no que não é diferente das feiras onde toda a gente vai, onde estão as marcas todas, todas as maiores players do mercado, onde estão as empresas, porque aquilo, basicamente o congresso serve para os congressistas, ou seja, os donos das empresas, os CEOs, os gerentes, os proprietários, quem quer que seja nomeado congressista, vão estar dois dias a debater os problemas e eventuais soluções do setor, e depois há toda uma área de exposição, onde estão os stands das marcas, onde marcas de combustíveis, de pneus, de caminhões, o que seja, e onde a Man, este ano, quis inovar e lembrou-se que existe um projeto que é o SCS Funds Portugal, e se seria possível ter o simulador no stand da Man. Quer dizer, e vocês que me conhecem bem estão a imaginar... Quer dizer, a minha cabeça, quando eu recebo este telefonema, diz assim, espera aí, isto é uma coisa completamente ao nosso nível, isto somos nós puro e duro. Antes ainda de pensar o que é que vamos fazer, só o facto da Man estar a convidar, não é? E aqui não há, por acaso é uma marca que eu gosto bastante, e vocês sabem, mas nem, até podia ser uma marca qualquer, quer dizer, só o facto de haver uma marca de caminhões interessada em que nós, SCS Fund de Portugal, façamos a ponte entre o jogo, né? Porque no fundo nós somos a cara disto aqui em Portugal, quer dizer, a minha cabeça a partir desse telefonema nunca mais parou, e o resultado foi, como é óbvio, chegarmos a um acordo, porque e vocês sabem que eu falei com vocês e disse, para irmos temos que ir com qualidade e critério, não é ir de qualquer maneira. Lançaram-se logo vários desafios, temos que ter hardware à altura, o que é que se está a pensar fazer, eles também não podiam descortinar ainda muito, mas disseram-nos, nós vamos ter um camião à escala e a ideia é ter o simulador lá dentro da cabine, aquilo também foi um bocado, na altura, um bocado obscuro, digamos assim. Encetámos contactos com a SCS, porque nunca iríamos fazer isto sem a aprovação da SCS, porque até porque há aqui questões de copyright, etc. O jogo,
e de utilização do produto para fins comerciais.
Tal e qual. Não se esqueçam que estamos a falar de um jogo que é normalmente adquirido para uso pessoal, e portanto tudo o que seja esse tipo de utilização requer aqui, ou deverá requerer, porque há muita gente que está pouco importante para isso e faz as coisas de qualquer maneira. Essa não é a nossa maneira de trabalhar. A SCS achou super interessante, encetaram contactos com o Thrustmaster, de maneira que a gente, aliás, até com outro fabricante de hardware que também vai sair entretanto, e que nós também num podcast mais à frente podemos também detalhar, vai sair e está se desenvolvendo um produto muito interessante.
Direcionado à comunidade de simuladores.
Exatamente. Acabou por ser a questão da Thrustmaster por questões logísticas, e no fundo demos por nós aqui a participar uma vez mais num evento com a envolvência de desde a marca à produtora, que são tudo coisas que dão também, acabam por dar alguma importância ao jogo, porque lá está, porque estivemos ali, e muito concretamente nós até na altura pensávamos que a parte de exposição podia ser aberta ao público, e estávamos na ideia até de sortear algumas entradas para a malta, pelo menos ali do Porto, porque isto foi o congresso da Antrem este ano, foi na Alfândega do Porto. Estávamos já numa de fazer ali um passatempo no grupo, de maneira a oferecer ali uns convites, mas depois acabámos por perceber que não, que aqui não é um evento 100% profissional, portanto é só para profissionais do setor. Mas eu ia dizer para quem não esteve lá, mas obviamente não tivemos visitantes, mas basicamente a MAN conseguiu fazer ali um stand muito interessante, ou seja, eles basicamente fizeram um trator, uma THX à escala, onde a cabine era oca, lá dentro tínhamos uma televisão de grandes dimensões, a MAN arranjou um banco de um camião, foi feita uma secretária, uma pequena mesa à medida, onde nós pudéssemos encaixar o setup, e portanto o que nós fizemos ali basicamente foi recriar a simulação dentro do camião, e foi muito interessante, porque o maior balanço que nós podemos ter desse evento não foi só o convite da MAN, isso foi, digamos, a porta de entrada em algo que a gente nunca tinha feito. Para mim, a grande mais-valia, e o Daniel já vai explicar depois o que é que nós fizemos tecnicamente, foi basicamente, não houve quase ninguém que não elogiasse o que lá estava. Para mim, a grande mais-valia foi que nós tivemos desde pessoas das marcas de caminhões, das marcas de combustíveis, de reboques, de óleos, tudo o que vocês possam imaginar que está numa feira dessas, sentados ao volante a jogar ETS2, e a elogiar o realismo, a elogiar o Porto. Nós fizemos questão de e não querendo adiantar aqui muito ao Daniel, mas nós fizemos questão de tentar recriar, uma vez que o congresso era no Porto, algo à volta do Porto, a elogiarem o mapa do Porto, a rotunda dos produtos estrela, ou seja, as pessoas estavam a jogar e iam reconhecendo. Isso é a maior prova da qualidade que o DLC tem. E não só isso, para mim foi muito interessante ver, por exemplo, uma administradora do Luís Simões sentada a jogar ETS2, administração da Pombalense, administração da Carga 4, jornalistas, ou seja, do nada, e para mim foi essa a grande mais-valia. Nós tivemos ali todo um hype à volta do jogo, no fundo à volta do stand da MAN, que era também esse o objetivo deles, como é óbvio, enquanto que o resto das marcas tinham o básico, a Scania, a Volvo, éramos vizinhos da Volvo, do outro lado tínhamos a Scania, não havia interação nenhuma, a não ser os caça-brindes, né, que andam sempre nas feiras, dá cá a caneta, dá cá o saco, o autoclante, não sei o quê.
Mais uma feira.
Exatamente, e a MAN conseguiu o objetivo e nós tivemos esse feedback, portanto, o feedback que nós tivemos depois de quem gera a MAN em Portugal foi exatamente esse, isto é claramente algo a repetir, porque tivemos essa interação e, portanto, isto no fundo é o melhor de dois mundos, é dar o jogo a conhecer, mas ao mesmo tempo estamos a sair fora da caixa e a fazer coisas que nunca ninguém fez, e vocês sabem, nós organizámos o evento em 2019 ou 2020, por aí, nunca tinha sido feito a nível mundial na SES, ou seja, fomos os primeiros a conseguir juntar uma comunidade num dia muito bem passado, e agora voltámos a fazer mais uma inovação, porque a SES, como é óbvio, normalmente faz este tipo de showcase em feiras que lhes interessam, mas nunca é com uma ligação direta, ou nunca é, digamos, neste tipo de registro. Mas foi mesmo muito interessante, porque nós tivemos gente de vários quadrantes do setor sentados ao volante a jogar ETS2, uns, claro, com mais
destreza
do que outras. Também tivemos lá de malta nova, filhos que lá andavam de congressistas. Mas para mim a grande mais-valia foi essa, foi ter gente que nunca na vida provavelmente vai jogar ETS2, porque no fundo era isso, ou seja, estamos no stand da MAN, mas isto é um jogo, e o Daniel sabe que ele é que estava a dar mais até esse suporte junto das pessoas, havia muita pergunta, mas espera aí, mas isto é no Porto, eu estou a conhecer isto, mas isto é o quê? Isto é um jogo, dá para comprar, não dá? Tivemos um tema recorrendo na comunidade, tivemos lá representantes da Schmitz, de certa forma até asiados, porque é que há Cron no jogo e não há Schmitz, então resolvam vocês isso, porque vão atrás disso. Ou seja, foi muito interessante ter este tipo de interação e foi algo que, de certa forma, nós tínhamos expectantes, né? Como é que vai ser? Né? Como é que a malta será que vai aderir e não vai? Mas a verdade é esta. Tínhamos um objetivo que era dar o jogo a conhecer, a MAN tinha um objetivo de realmente sair fora da caixa e isso foi claramente concluído. O desafio que eu lancei ao Daniel foi basicamente o que é que a gente pode fazer, e lembro-me que na altura, numa fase inicial, nós tínhamos pensado só em fazer uns cartazes e umas coisas, mas rapidamente aquilo evoluiu para um trajeto específico. O Daniel agarrou-se ao Blender, e deixei essa parte mais técnica para ele, mas conseguimos fazer algo muito, muito, muito interessante. Aliás, que até podemos, estou-me agora aqui a lembrar, podemos até fazer um vídeo desse percurso, e quando lançarmos este podcast, fazer essa divulgação também no nosso grupo, à malta ver, porque vão estar a ouvir o podcast e ficam curiosos, mas foi mais uma vez, para concluir, o desafio que nos foi criado, epá, e nós fomos atrás disso, podíamos nos esconder no medo, epá, não, isto é outra coisa de outro nível, isto não nos vamos meter nisso. Não, fomos atrás, e eu acho que a vida é um pouco feita também disto, epá, que é esta superação. E repara, e vamos falar mais à frente, isso de certa forma abriu-nos aqui portas para coisas que vamos claramente fazer em 2024, porque tivemos empresas ali na hora a contactar-nos, epá, espera aí, a gente quer isto lá na nossa festa de aniversário, ou queremos isto no evento que vamos ter, vocês, isto como é que é, isto é da mana, é vosso, como é que é feito, ou seja, isto abriu-nos logo aqui um leque de possibilidades que nem sequer tínhamos isso pensado sequer. Portanto, no fundo, o desafio abre toda uma série de portas para a frente, não é?
E assim, de uma paixão, nasce neste negócio. Obrigado pelo teu relato, mas eu quero realçar aqui alguns pontos que me saltam à vista nesta situação. E um deles é, sem dúvida, muitas vezes nós achamos que todas as iniciativas que movemos ou são feitas no vácuo, ou são feitas apenas no perímetro de um grupo de Facebook. E a verdade é que não. A verdade é que estamos a constatar que existe uma marca que está atenta, uma, e provavelmente existirão mais, mas temos aqui um exemplo prático de uma que está atenta ao trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos nesta comunidade, e em particular em Portugal, e eu acho que a SES será a primeira a admitir.
Sim, Miguel, e no fundo, repara, nós tivemos, no caso muito concreto da MAN, várias pessoas da MAN a jogar, mas para mim foi muito interessante ver não só o CEO da MAN em Portugal, o Country Manager, como o responsável de marketing, e quer um, quer outro, a elogiar o realismo que o camião tem no jogo. Portanto, isto é a maior prova que tu podes ter.
Era aí que eu ia tocar, de seguida, precisamente porque significa muito do ponto de vista de uma simulação, e isto é um Euro Truck Simulator, e portanto todos nós gostamos do aspecto realista. É muito interessante nós termos pessoas que não estão ligadas ao gaming a poderem sentar-se, pegar num volante e conseguirem ser funcionais na condução de um veículo pesado num trajeto definido.
Sim, e repara, e o Daniel esteve lá e viu, nós tivemos inclusive casos de vendedores da MAN a ir buscar clientes de outras marcas e até antes de sentarem ao volante dizerem-nos, e não querendo ferir susceptibilidades, mas lembro-me de um caso em particular de uma proprietária de uma empresa até considerável, que é 100% Renault, e do vendedor, isto é uma cliente especial e tal. Pronto, ou seja, no fundo, os vendedores da MAN também, no fundo, lá está, usaram, e obviamente concorrências à parte, mas usaram o facto de termos ali uma espécie de demo, não é? do que é o produto MAN, e quando na verdade o contexto não é nem sequer era esse, o contexto era ter ali uma coisa diferente, para não ser só um stand normalíssimo, mas foi muito interessante essa interação, portanto, no fundo é isso.
E observa a confiança implícita que existe, ou seja, não é uma feira ao público, é uma feira dedicada a profissionais. Exatamente. Do setor, em que qualquer iniciativa que decorra dentro dos stands de cada uma das marcas é necessariamente uma demonstração de produto. E, portanto, a MAN demonstrou uma confiança não só na SES Software, mas também no SES Fans Portugal, portanto, na nossa equipa, confiança de efetuarmos uma demonstração de produto, de interagirmos com os seus clientes, passados, presentes e futuros, e dar-lhes uma introdução àquilo que é a presença MAN no grupo virtual, e também criar, obviamente, um dinamismo muito interessante em relação mesmo ao posicionamento de realismo que a SES tem vindo a dar. Para compreendermos o trabalho que foi feito na preparação deste evento, Daniel, como é que encaraste desta ideia à realidade, passando por muitos palpites da minha parte, por muitas ideias que passaram pelo bloco de notas, como foi operacionalizar isto, portanto, desde a ideia até ao banco montado na Alfândega do Porto?
Bem, acho que é importante voltar aqui a salientar o que o Pedro falou, que a partir do momento em que ele recebeu aquela chamada telefónica, foi mesmo a dizer assim, isto somos nós, e nem sequer houve ali uma ponderação, foi logo, não, a gente vai fazer isto.
Eu não vos perguntei, eu disse,
vamos fazer. Nós vamos fazer.
Foi logo, e nunca se colocou em questão, e claro, o Pedro falou aí bem do evento que fizemos em 2019, foi uma coisa única, mais uma vez voltámos aqui a marcar a diferença por sermos realmente capazes de fazer algo único, algo nunca antes feito. Claro que para nós este trabalho é importantíssimo, porque mostra a SCS, mostra comunidades de outros países, mostra às próprias marcas, mostra, ou seja, mostra a todos que estiverem atentos ao que é este mundo do ETS, que pá, uma comunidade que com vontade, com paixão, com brilho, consegue alcançar qualquer coisa. E eu acho que nós somos o objetivo, nós somos
o exemplo,
exatamente. Nós somos o exemplo de que isso é tudo isso é possível alcançar e que nós conseguimos fazê-lo. Em concreto, sobre isto, lá está, passou-nos logo várias ideias pela cabeça, o que é que vamos fazer, fazemos assim, fazemos assado, vamos fazer umas cargas por aqui, umas cargas por ali, mas depois a gente sentou-se com um bocadinho mais calma e começamos a discutir a situação e realmente achamos interessante, sendo o evento realizado no Porto, foi mais concretamente na Alfândega do Porto, que infelizmente é uma zona que não está, essa zona em específico não está no mapa, mas...
Nem está aberta a pesados.
Exatamente, é uma zona com, é uma zona complicada no acesso a pesados, mas lá está, nós de forma simbólica quisemos acabar por colocar o percurso a apresentar lá no evento, acabamos por colocar no Porto, ou seja, foi um percurso que foi iniciado na zona industrial do Porto, onde realmente o ETS tem lá algumas indústrias. Nós começámos a partir daí, porque lá está lá o concessionário MAN, no jogo, é precisamente nesse local onde ele está. Fizemos um percurso até ao acesso ao terminal ferroviário do Porto de Leixões. Ou seja, acho que, como o Pedro falou disso, quem for ali da zona, quem conhecer o Porto, mesmo que pouco, o pessoal vinha, iniciava o seu percurso, ah, pá, isto está aqui a rotunda de Porto das Estrelas, mas está ali shopping, o Norte Shopping.
Dispensa o GPS, em absoluto.
Passamos ali em vários pontos, não é? Saímos dali, essa rotunda ali é famosíssima, que acho que qualquer pessoa que venha ao Porto, exatamente, não, claro, como é óbvio, não aqui numa vertente turística, mas sim, este pessoal que se desloca por motivos profissionais, seja o que for, aquilo é uma zona muito conhecida. Depois lá está, temos ali o Norte Shopping, que é aquela coisa que qualquer pessoa conhece, os shoppings acabam sempre por ser conhecidos. Depois seguimos, passámos o Porto de Leixões, a ver aqueles contentores, aquele viaduto ali em direção a Matosinhos e todo o pessoal, e pá, isto, realmente eu conheço isto. Para nós, claro, que é satisfatório de ver o pessoal reconhecer as coisas dessa maneira, dizer que está bem feito. Como eu, também fomos felizes porque a SCS, mais cedo este ano, tinha feito a release da nova THX. Isso ajudou imenso no evento, porque o facto de a gente estar ali, presente num evento, com o último modelo da marca, não é? Ou seja, com todo o tipo, com diversas opções de interior, de exterior, diferentes tipos de personalização, permitiu-nos também estar ali a mostrar uma coisa que é novo, é novidade para muita gente ainda, não é? Um modelo que circula há relativamente pouco tempo nas estradas europeias, é sempre interessante ver também aquilo no jogo, não é? E mais uma vez voltámos a ouvir o feedback que a gente teve das pessoas, foi, isto está muito fixe, está muito bem feito, pá, isto está espetacular, isto está tal e qual, os próprios vendedores da Mana dizer, ei, pá, a gente teve em Munique e teve a conduzir isso, pá, isto está igual, está muito fixe, não sei o quê, parabéns e tal, e como o Pedro falou, foram suscitadas muitas perguntas, o pessoal a perguntar se nós estávamos com a mano, se éramos uma empresa, se éramos isto, se éramos aquilo. A gente, de uma maneira ou outra, acabou por se explicar que somos uma comunidade. Isto nasceu um bocadinho de um hobby, o pessoal até acha interessante. Opa, realmente, temos as nossas vidas, não é? Temos a nossa ocupação profissional que, de facto, está ligada ao mundo dos transportes. É interessante também, e foi interessante, ver que o pessoal também olhou para isso de uma boa maneira, não é? A gente, pá, estes gajos têm a ocupação deles, mas ainda vêm aqui com isto e tal, pá, porreiro e tal. Pedro falou que tivemos ali, não é? Tivemos ali executivos de várias empresas.
Estava-me agora a lembrar, tivemos o CEO da Cepsa, que tem os tanques ali à beira da
tal e qual,
e que ele até fez questão depois, nós fomos lá em Flycam, não sei se lembras.
Fomos.
Que aquilo não dá para ir, passa-se lá bem ao lado da rotunda. E eles, epá, não, tanto mostra lá. E fomos lá em Flycam, porque está lá realmente os escritórios da Cepsa e os depósitos.
É licenciado.
E portanto, epá, foi super interessante. Aliás, nesse caso dessa pessoa, ainda foi mais interessante perceber que ele tinha sido truck driver, né? Vinha de um background truck driving e hoje é responsável, hoje é country manager da Cepsa. E portanto, realmente é incrível.
E falamos de pessoas que nunca jogariam, nunca se sentiriam.
Sim, não, era o que eu dizia há pouco. Casa. Tivemos várias pessoas do sexo masculino que normalmente têm o percurso normal, epá, não sei se todos eles vêm de background de motoristas, mas tivemos lá a malta da Pombalense, de várias empresas, mas achei particularmente interessante termos, por exemplo, essa administradora do Luís Simões, que fez questão, que aliás estava lá com o pai, portanto, estamos a falar de presidentes do Conselho de Administração de uma empresa
de referência
neste setor, a nível ibérico. E tivemos, por exemplo, também a gerente da Carga 4, também. Portanto, tivemos várias senhoras que lá está, que estão no ramo e que se calhar não é que não possam agarrar num caminhão lá no parque e experimentar, mas fizeram questão de passar por ali e ter essa experiência. E pronto, e depois este feedback que o Daniel estava a dizer, das pessoas irem reconhecendo os locais, e o Daniel depois, nós chegámos à conclusão, ele já disse o trajeto que nós fizemos, mas chegámos à conclusão que tínhamos que ter ali mais qualquer coisa ligada à Man e à Antran, e ele agarrou-se ao Blender, e pá, fez um trabalho espetacular, e nós vamos fazer um videozinho com isso, melhor do que estarem-nos aqui a ouvir.
Exatamente.
Essa parte...
Foi aquilo que nós concordámos entre nós, que, ou seja, a ideia era manter o jogo o mais stock, o mais vanilla possível. Ou seja, a única alteração que a gente efetivamente levou para ali foi essa personalização que a ideia surgiu aqui entre nós, foi uma ideia estudada entre os três, e eu acabei por realizar essa parte no Blender e no editor de mapa. Foi uma coisa simples, mas deu aquele toque especial e, mais uma vez, não passou indiferente a ninguém que experimentou. Ou seja, pá, eu agarrei já nos modelos já existentes da SES, fiz assim uma pesquisa ali pelo repositório de modelos que eles tinham, modelos para o mapa, foi um cartaz aqui, um cartaz ali, pegar ali nos movers, uns bonecos aqui, uns bonecos ali, ou seja, personalizámos assim uns flyers, uns cartazes, desses típicos cartazes que podemos encontrar em zonas de exposição, ou aqueles que até encontramos já à face da estrada, e personalizámos ali com um toquezinho, SES Fans, Man Portugal...
Tínhamos os cartazes da Antran, do Congresso.
Exatamente, a gente foi buscar a imagem que a Antran realizou para o próprio evento, a imagem que tinham para aquele evento em concreto, e a gente agarrou nisso, juntou ali um bocadinho dos três, fizemos ali uma coisa, claro, fictício, ali à nossa maneira, mas a ideia ali não era aquilo estar ali representado. E lá está, e não passou indiferente a ninguém, porque o pessoal vinha a circular, ou seja, e esses cartazes estavam na reta final do percurso mesmo, onde era suposto estacionar o caminhão, dentro daquelas quatro linhas, e chegámos lá e o pessoal, epá, está ali o cartaz da Antran e tal, e mesmo o pessoal da Man a ver ali o flyer da Man, epá, está ali o flyer.
PSP lá
o
também,
que a gente tem, coisa exatamente.
Que a está ali os gajos da PSP.
Tal e qual.
Não, foi espetacular. Ou seja, no fundo era aquela fun zone. Eu diria que para ser perfeito era só mesmo ter a alfândega no jogo e termos conseguido fazer na alfândega, mas sem dúvida que ficou, e lá está, volto a dizer, nada disso estava preparado.
Claro,
foi desse brainstorming que nós depois...
Foi assim um bocadinho
mas inesperado. Nós vamos pôr o vídeo para a malta ver, é algo que nós ainda não fizemos, mas podemos pôr, fazemos o trajeto e pomos, porque lá está, nada melhor do que nos estar a ouvir é ver...
E associado a isso, o concurso de screens publicado no grupo, que também resultou... numa variedade de prémios a serem atribuídos aos nossos...
Sim, sim. O concurso não... E aqui, pronto, vocês já me conhecem. Nós vamos tentando motivar as pessoas e vamos tentando manter a qualidade, digamos assim. E até tentamos, muitas vezes, que aqueles que fazem um trabalho de qualidade inspirem os outros a fazer melhor e a superarem-se. Eu não sou... Eu, pessoalmente... não sou muito necessitado desse tipo de inspiração, eu tenho a minha automotivação, mas acredito que haja muita malta que se sente inspirada por este tipo de trabalhos que vão vendo nos outros, mas ao contrário do evento que nos deu, e nós tivemos a oportunidade de falar nisso, ao contrário do evento que nos deu um balanço altamente positivo, o passatempo, eu tenho que dizer aqui que não deu. Mais uma vez, aquilo que nós, a ideia que a comunidade nos passa é que há uma apatia generalizada, quer a nível de qualidade, quer a nível até de participação. Portanto, nós tivemos ali um leque de 8, 9...
Exatamente, ficou um bocadinho aquém das nossas expectativas.
Exatamente, que nós carinhosamente apelidamos os membros do costume.
Os suspeitos do costume.
Que sabem quem são, estão-nos a ouvir de certeza e sabem quem são. E nós ficamos um pouco desapontados porque... E preocupámos em rechear-nos aqui de um...
Um portfólio de prémios
que alguns até já tínhamos em nossa posse, ainda no nosso stock. Outros foi a Man, que foram super prestáveis a disponibilizar, pá, aqui um leque muito interessante de ofertas. E a ideia que nós ficamos é que depois...
A adesão fica aquém das expectativas.
Sim, mas não é só isso. Porque isso nós já temos vindo a verificar em eventos passados. abre-nos aqui, porque eu olho sempre para esta questão também da forma, o que é que nós podemos fazer de melhor. Eu, sinceramente, não sei mais o que a gente pode fazer. A única coisa que eu vejo que a gente possa fazer para melhorar isto é irmos nós tirar as screens e dizer, olha, publica esta screen. Quer dizer, nós já tentámos de tudo, várias coisas. Eu creio que isto é um dos problemas, e é transversal. Aliás, e o Daniel continua muito integrado aí com malta de outras comunidades de outros países. Eu não tenho andado muito dentro disso. Mas é um mal generalizado, ou seja, há um leque muito curto de pessoas que continua dedicada a isto de paixão e vai fazendo. E atenção, eu não estou aqui sequer a pôr em causa que haja muita gente, por exemplo, como o Daniel, epá, que consegue alimentar a paixão mesmo depois de 9 horas de condução ou de uma semana fora de casa. Eu sei que isso é difícil e nós temos vários exemplos na comunidade de pessoas que passaram do virtual para o real, epá, e morreu. Eu não estou contra isso é mais do que legítimo. Nós estamos a falar daqueles membros ativos, ou seja, aqueles que não andam nessa vida difícil de motorista, mas que obviamente têm as suas vidas, etc., como eu tenho e como vocês os dois também têm, mas que depois, o que nós sentimos muito sinceramente é que as pessoas estão com um pé dentro e outro fora, quer dizer, já não há aquela paixão, aquela dedicação, ou pelo menos se existe, a gente não acende cá deste lado. E mais uma vez este passatempo, tivemos screens boas, aliás, tivemos, como quem se lembra, envolvia até votação por parte da SNS e do júri, e nós tivemos screens boas, foi pouca quantidade.
Sim.
E dos mesmos do costume, pá, que continuam e bem a fazer um trabalho muito bom, e é sempre um prazer ver essa gente ativa e a dar-nos conteúdo de qualidade, mas, pá, quer dizer,
gostávamos demais.
Sim, ficou demais. Muito aquém, mas isto é outro tema para outro podcast, que nós até já abordámos, que é o estado apático da comunidade, porque primeiro era porque não havia DLC de Portugal, depois apareceu DLC de Portugal, depois era porque não havia não sei o quê, apareceu não sei o quê, ou seja, no fundo andamos aqui constantemente com desculpas atrás de desculpas. É claro que o argumento depois que nós já ouvimos também às vezes é pá, mas espera aí que eu tenho vida, é pá, espera aí que eu tenho... Tudo bem, a gente sabemos disso, mas é pá, eu como não tenho essa postura, eu as coisas onde eu me meto, meto-me a sério, epá, meto-me com paixão e dedicação, e obviamente também tenho a minha vida e vamos doseando o tempo, pois é sempre para mim complicado olhar para esta, porque repara, nós temos vários tipos de jogadores, né? nós até devemos ter jogadores que nem sacam screens, digo eu, nós temos jogadores de certeza que fazem a sua cargazinha, né? Chegam ali e fazem o que têm a fazer, jogam 1 hora ou 10 minutos, não interessa, mas não lhes interessa. Mas não, nós temos 2 mil membros numa comunidade e no fundo temos 10, 12, 15 ativos e tentamos, porque eu acho, continuo a acreditar que é um dos pilares desta comunidade, é a partilha do conhecimento e despertar a aprendizagem nos outros. E o Daniel é um bom exemplo disso, continua a ser um modder ativo, e aquilo que nós vemos é, não só as coisas são tudo feitas por fazer, ou seja, não há aquele brio, aquele profissionalismo, aquela paixão, como depois não se quer fazer tudo feito. Mas eu creio que isso é transversal, estas novas gerações, creio que é um mal que está enraizado na sociedade e dava pano para mangas para outro podcast, mas este passatempo, digamos assim, para concluir, revelou-se muito fraquinho. Eu não quero aqui ferir susceptibilidades, mas é o que é, quem me conhece sabe que eu digo as coisas como elas são. É muito fraquinho. Aproveito para agradecer a quem participou, porque a verdade é esta, quem participa falo com vontade. Tivemos malta até que nem é muito ativa e preocupou-se em lá sacar uma screenzinha, porque entendo que é importante dar esta mensagem que estamos a participar nas coisas. E agora temos aí outro evento em grande em curso neste momento, que é o das cargas para Portugal no evento de Natal, e eu acho que é no fundo isso, portanto é fomentar o interesse nos outros, mas sinceramente não sei o que é que a gente pode fazer muito mais, porque isto dá trabalho, né? Eu queria também deixar aqui essa mensagem, isto dá trabalho e tem custos, né? Porque há portos de CTT para pagar, embora a gente tente por vezes até entregar os prémios em mão, porque eu profissionalmente andei por o país todo e para mim não me custa nada, se vou ao Algarve, o vencedor é do Algarve, e até mais uma pessoa que a gente acaba por conhecer e bebe-se um cafezinho e entrega-se os prémios, mas isto dá trabalho, né? Quer dizer, aquilo que normalmente é a cenourinha, né? Que leva as coisas para a frente. Pá, se já nem isso funciona, daqui a bocado andamos a oferecer tratores reais a quem furtar uma screen, não é?
Mais do que isso, Pedro, eu acho que mais do que a questão dos portes é a questão de a angariação de prémios para estes concursos pressupõe que as marcas naturalmente entendam que existe uma determinada exposição e um determinado movimento e uma determinada atividade implícita na comunidade. E no momento em que isso não acontece, a continuidade da comunidade, a continuidade da integração da comunidade com o mundo real e, portanto, a viabilidade da própria parceria da SCS com as marcas, vê-se afetada. E é verdade que, por vezes, é complicado perceber o que mais fazer, mas, em todo o caso, fica ao repto. Se tem feedback para nós.
Nós continuamos a tentar, quer dizer.
Nós cá estaremos, não vamos
nós, às vezes, até próprios já demos por nós em estados de desmotivação, dizer assim: a gente não faz, mas é nada. E olha, quem quiser.
Nós gostamos demasiado disto.
Mas é isso. Continuamos aqui, pá, pronto, move-nos esta paixão e vamos continuar, como é óbvio. E lá está, pá, e tentar inovar, porque no fundo, um pouco a mensagem é. Se não está a funcionar, epá, vamos tentar perceber o que é que podemos melhorar, o que é que podemos
evoluir. E quando vemos não jogadores a gostarem do jogo, a conseguirem jogar o jogo e até elogiarem o mapa, mais incompreensível se torna. E eu acho que tudo isto se resume, isto fazendo um bocadinho uma das nossas private jokes, não temos Faf no mapa e isso nota-se.
Sim, exatamente.
A verdade é que, quem sabe, neste Natal haja mais algumas cópias de Euro Truck Simulator nos sapatinhos. Quiçá dos filhos
difícil, e de
mais conhecidos.
É difícil.
Não, dos executivos que nos visitaram.
Ah, sim, entendi? Sim. Nós tivemos pessoas a perguntar-nos, porque lá está muita gente que está fora da Steam, não tem bem noção, continuam muito naquele método tradicional da parteleira da Vorta, não, da passa de publicidade ou do supermercado. Mas
eu estou certo que muitos chegaram a casa com filhos nos seus teens, sim, e twenties. Olha, conheço o Euro Truck Simulator, alguma vez jogar-te, faz ideia, ok.
Sim, sem dúvida. Sabes, no rescaldo, é um episódio que eu tenho que contar aqui, que eu não sei se cheguei a contar ou não, mas acho que sim. Que nos dá aqui também um pouco, digamos, uma visão externa daquilo que é a nossa comunidade, que foi, no dia em que eu vim desse evento, já não me recordo se foi no dia ou no dia a seguir, portanto, mas eu creio que foi no dia. Ou seja, eu fui almoçar a um restaurante e levava a t-shirt do ETS. E quando eu me sento à mesa e veio o empregado, que era um rapaz aí nos seus 20, 20 e poucos, muito cordial, aceitou o pedido e depois perguntou-me assim: você joga isso? E eu agarrei assim: mal, eu jogo, então, mas é que eu jogo isso há pouco tempo. E a minha primeira pergunta é sempre a mesma: mas você tem alguma ligação a cá mesmo? Não, eu na Steam encontrei o jogo e não sei o quê. E eu até lhe disse, sem qualquer prepotência, até disse: mas se calhar você conhece-me e não sabe. Porque eu pensei, bem, se é alguém que joga, está no nosso grupo, deve conhecer o Pumiz, né? E não sabe o que é o Pumiz. Mas não, ou seja, é exatamente o que tu estás a dizer. Estávamos esperando. Para já achei interessantíssima a abordagem, porque vi um bocadinho de t-shirt e foi esse o ponto de partida. Mas achei interessantíssimo que era alguém que não tem nada a ver com caminhões, tem alguém que anda a estudar e trabalha ali, faz ali um part-time para ter ali algum dinheiro. Epá, e na Steam viu o jogo, né? Provavelmente lá nos pop-ups que aparecem, comprou o jogo e está a adorar o jogo. Ou seja, este foi ao contrário. Não tem ligação nenhuma. E depois dizer: pá, mas espera aí, nós temos um grupo, vá lá ver, etc. Epá, e depois acabou tudo com a cereja em cima do topo do bolo. Fui à mala do carro, agarrei numa t-shirt, tinha lá stock ainda que a gente tinha levado. Dei uma t-shirt ao rapaz e ele ficou encantado. E já lá voltei depois disso, é engraçado, porque eu já lá voltei depois disso. E agora o tema, ou seja, já noto que ele já tem um conhecimento mais aprofundado do jogo. Ou seja, já me disse: pá, já comprei aquele DLC, já fui não sei o quê. Ou seja, é interessante perceber, há jogadores novos a entrar. E isso é bom.
Como e óbvio. Muitas vezes estes podcasts são também momentos de brainstorm. E acabo por me lembrar de que, se calhar, nos países em que temos comunidades mais bem moderadas e mais presentes, quiçá podemos ter no jogo, eventualmente, algum tipo de painéis publicitários que informem os jogadores de uma determinada zona da existência dessas comunidades.
Sim, como eu disse há pouco, a SES tem este mindset de inovação e uma das coisas que eles, para mim e bem, começaram a fazer foi usar a publicidade real nos jogos, até juntando aqui um problema, um flagelo cá na de falta de mão de obra no setor, no American Truck Simulator, eles estão a
trabalhar. Existem anúncios reais de recrutamento.
Exatamente, tanto as marcas e as empresas já viram esse potencial. Epá, e depois não é só isso, há toda aqui uma coisa, o Daniel pode testemunhar aqui, se calhar no outro podcast, eu próprio já o fiz, que é esta dinâmica toda que existe, brutal. Começa no jogo, mas depois vai muito além do jogo, que eu sei, o Daniel faz muito isso, o Daniel já foram alemães ter com ele áreas de serviço, que ele conhece virtualmente e que, epá, cria-se aqui uma amizade tão forte, uma ligação tão forte, que as pessoas sentem necessidade, epá, espera aí, se este gajo vem lá da Tuga e está aqui perto, eu vou meter no carro e vou lá ter com ele a área de serviço. E cria-se ali, eu próprio já o fiz também, aqui em Portugal, com malta que eu sei que está no Real e que vem aí. E, portanto, no fundo é isto, é este universo. E muito, para ser muito sincero, eu creio que isto passa um bocado ao lado da SS. Eles não têm bem a noção, muitas vezes, deste tipo de coisas e acaba por ser interessante, porque, no fundo, voltamos sempre à mesma história. Isto é o jogo que nos une, é o jogo, é o ponto de partida para uma série de coisas e eu creio que isso vai continuar a acontecer. Portanto, enquanto houver jogo, enquanto houver malta para jogar...
E eu estou confiante que em breve teremos cá Pavel Sebor para, quiçá, abordarmos todos estes temas.
Sim, conforme eu já disse, nós temos essa intenção, para trazer aqui convidados a este podcast. Claro que esses podcasts vão ter que ser em inglês, como é óbvio, mas sim, eu acho que nós temos potencial e ouvintes, porque o feedback que nós tivemos nos primeiros podcasts foi muito bom. Pá, nós tivemos feedback muito bom. Eu próprio dei o podcast a conhecer a pessoas que nada têm a ver com isto e ouviram-nos, o que é interessante.
Conseguiram chegar até ao fim, tendem a ser longos, portanto, sim, qualidade.
Mas sim, e para quem está à volta do jogo, creio que é interessante nós termos aqui conversas informais, com desde desenvolvedores de mapas, ao próprio Pavel, o Namiro, quem seja, da SCS, e até das marcas, porque uma das perspectivas que eu tive quando nós entrevistámos o Pavel em Jarama, uma das questões que eu recebi muito em off, vocês realmente fizeram perguntas que nunca ninguém faz numa entrevista, porque a entrevista é sempre naquele registro do básico, né? E nós procuramos sempre perguntar o que nunca ninguém pergunta, né? Isto
E é sempre aquela entrevista pronta a ir ao micro-ondas.
Exatamente.
Não é?
Eu acho que
já está pré-feito.
Eu acho que estes podcasts, pode estar aqui sentado connosco, sei lá, um CEO de uma Scania Portugal, ou um administrador do Luís Simões, ou o Pavel Sabor, nós vamos procurar sempre perguntar-lhes o que normalmente ninguém pergunta. Eu acho que estas entrevistas e estas conversas fazem sentido, é isso que torna apelativo, porque...
Porque advém da nossa própria condição de entusiastas e de curiosos, e não com uma pretensa necessidade de informar aquilo que as pessoas devem saber, mas fundamentalmente estes podcasts são conversas e, portanto, tendem a elucidar a nós e àqueles como nós daquilo que realmente não é perguntado e não existe, a informação que não existe. E eu agora aproveito para fazer o pivô ao Daniel, que é o nosso jogador, modder, skinner,
tracker,
virtual tracker, não é? com uma VTC. E, portanto, o grande homem multifacetado. Como é que tu vês toda esta evolução do último ano? Portanto, um ano que é de recuperação também da indústria dos transportes, que volta à normalidade depois de um rescaldo de 2 anos de uma pandemia a nível global. E pergunto-te, quer do ponto de vista real, quer do ponto de vista virtual, tu que vives todas estas valências, como é que viste a evolução deste ano? Portanto, atrás de ambos os volantes.
Pá, é uma questão interessante, porque, como falaste bem, que acho que foi o principal fator, ou seja, acho que foi o primeiro ano que funcionou em pleno desde a pandemia. Ou seja, 2021 foi muito ali aquela ainda improvisação, como é que isto vai começar agora. 2022 já foi mais de experimentar coisas novas e viu-se que realmente o futuro passava por alguma das ideias, algumas coisas que surgiram, da adaptação de toda a nossa sociedade àquilo que foi a pandemia e às adversidades que nos trouxe. Então eu acho que 2023 já foi um ano em que o pessoal já regressou à normalidade e pôde realmente voltar a entrar em velocidade de cruzeiro, por assim dizer. Senti isso, colocaste a questão de atrás de dois volantes, ou seja, começando pelo volante real, sinto que foi um ano em que se voltou à normalidade com muito trabalho. Voltou-se aí à normalidade, sem qualquer tipo de restrições, tudo dentro daquilo que as empresas esperam e desejam, não é? Que é normalidade, muito trabalho e claro, foi ultrapassada uma dificuldade muito grande, que foi a pandemia e os problemas que causou. Quanto àquilo que se passou no mundo da SCS, acho que marcou-se aqui um ano muito importante. Ou seja, foi complicado o ano da pandemia, porque deu-se a quando o desenvolvimento de alguns DLCs, nomeadamente o nosso DLC Iberia, que viu o seu lançamento ser atrasado precisamente por causa da pandemia. Foram más notícias para nós, comunidade portuguesa, mas acho que quando a gente recebeu realmente o produto final, vimos que até foi um atraso que acabou por ser um bom atraso, porque... Ou seja, temos tanto detalhe, temos tantas coisas boas, que pudemos ver...
Foi um salto
ver...
de qualidade.
Exatamente, foi.
Aquilo
foi.
Que é SS.
E falando em salto de qualidade, ou seja, o último tivemos o Iberia, que foi um DLC brutal, não é? Ou seja, no ano a seguir ao Iberia, íamos ter o DLC o DLC da Rússia, a expansão daquilo que é a Rússia, podemos falar disso e mais à frente. Ou seja, mais uma vez, SS viu-se ali com uma coisa aquém das capacidades deles, aquém do controle deles, que não é, desatou-se aí uma guerra na Ucrânia e na Rússia e eles viram o DLC deles ali num impasse e continuam na prateleira. E este ano, finalmente, acho que foi um ano fortíssimo para o ETS. Eu sinto que a comunidade muitas vezes é tudo para o ATS, é tudo para o ATS. Epá, primeiro a gente temos que entender que são duas realidades diferentes, o mercado americano e o mercado europeu, não é? As marcas têm diferentes maneiras de negociar com o SS.
Diferentes receptividades.
Exatamente, diferentes receptividades, que aparentemente do lado americano tem sido maior essa receptividade e possivelmente maior facilidade nas licenças.
Verdadeiramente estava exatamente. Bem, não é? No que toca aos licenciamentos.
Licenciamentos, SS, que já tem tido uma outra facilidade, ou as próprias marcas na América têm tido outro interesse diferente, se calhar,
das marcas. E até a própria sociedade civil, falávamos dos anúncios de recrutamento real.
Exatamente.
No ATS.
E além dos anúncios, tivemos também ainda a primeira skin que faz parte do jogo em si, uma skin de uma empresa real.
Uhum.
Isso também foi um passo enorme que a SS deu este ano e julgo que o futuro passa por aí, seja da parte desses anúncios, seja de recrutamento, seja do que for. E o facto de termos empresas verdadeiras no jogo, eu acho que vai ser um salto gigante para este jogo. Ah, mas voltando ao ATS, que é mais aqui a nossa praia e a praia da nossa comunidade, tivemos aqui o DLC do West Balkans. São países que eu não conheço na vida real, mas... tive aqui a oportunidade de rolar uns quilómetros juntamente com o Pedro. A gente rolou uns quilómetros online para terminar aí o evento do West Balkans e realmente a gente viu uns detalhes nunca antes vistos em mapas da SS, como é óbvio, sem tirar o mérito aos DLCs anteriores, não é? Porque estão de enorme qualidade, incluindo o Iberia, mas eu sinto que este novo DLC, o West Balkans, deu um salto ainda maior na qualidade e, como o Pedro falou, a SS tem feito um caminho fantástico e sempre, sempre a elevar a fasquia, e acho que foi isso que 2023 nos presenteou. Mais ainda, tivemos ainda DLCs de revox no jogo, novos DLCs de revox, ou seja, o pessoal, esta marca, aquela marca, eu como jogador, como é óbvio, e qualquer um de nós, temos as nossas marcas preferidas, temos a nossa preferência, não é? Mas eu sinto que o importante aqui no jogo é termos cada vez mais marcas reais, não é? Mais marcas com interesse em estar representadas no jogo, porque, ou seja, isto é daquelas coisas que temos qualidade e quantidade, e acho que isto é importantíssimo para aquilo que é o futuro deste jogo, por diversos motivos. Portanto, resumidamente, 2023 eu acho que foi um ano fortíssimo, e para tocar aqui no mesmo assunto que o Pedro tocou, este evento de Natal, fantástico, não é? Sempre foi uma coisa, o pessoal sempre falou, deviam ser estações no ano no jogo, e SS... dá-nos agora este evento em que circulamos na neve, já tive a oportunidade de experimentar agora há pouco e aquilo está realmente tá fantástico, uma coisa nunca antes vista, ou seja, começamos pelo próprio aspecto, não é? Dando-nos mesmo aquela sensação de Winterland, precisamente.
E, as físicas, não é?
As físicas, os próprios sons, eu acho que aquele jogador mais atento a essas coisas técnicas vai ainda adorar aquilo mais do que o comum jogador, o jogador que se calhar não liga tanto a esse tipo de detalhes. Portanto, eu acho que sim.
Temos o lançamento da MAN TG3.
Tal e qual, e eu falei disso mais cedo, foi uma das coisas importantíssimas para nós que estivemos presentes com a MAN no congresso da Antran, porque o facto de a gente realmente estar ali com o último modelo, uma coisa que é novidade no mercado, isso foi fantástico.
Os reworks na Alemanha e em Itália.
Exatamente.
Também transportaram esses mapas.
Em termos de mapa, SS elevou a fasquia, esses reworks, e eu falo aqui por experiência própria, porque a Alemanha é um país que eu circulo muito quando estou em trabalho, e esses reworks estão fantásticos. E quem conhecer a Alemanha, e pessoal na mesma situação que eu, ou mais pessoal daqui da comunidade que também é trucker na vida real, de certeza que já passou por muitos desses sítios, o pessoal passa ali, já passei ali, e isso, eu acho que para pessoas como eu, isso é satisfatório, é bonito, é engraçado, porque a gente vai ali, eu já passei aqui muitas vezes, e o facto da gente reconhecer que ali existe qualidade, é porque efetivamente há qualidade, não é? O pessoal tem sempre um bocadinho de tendência a criticar tudo, porque estão a fazer rework aí, não vazem aqui. Eu acho que é preciso ter calma, tudo a seu tempo. O SS tem mostrado que a qualidade é cada vez maior. Portanto, eu aqui já não vejo uma questão de... Acho que é uma questão de tempo. É a gente aguardar, haver calma. Ou seja, a comunidade portuguesa esperou anos e anos pelo DLC Ibéria. A gente viu que o resultado final foi fantástico. Foi o melhor que a gente poderia ter tido até hoje.
E adicionamos também aqui duas funcionalidades, que é a rede de concessionárias de caminhões usados, não é?
Exatamente.
Que é algo que era muito esperado já há muitos anos no ETS e que foi finalmente introduzido agora no final de novembro. E também a introdução da primeira cabine comercial, portanto, a AFXD, mais dedicada aos transportes mais urbanos e de curtas distâncias. E que nos deixam adivinhar que mais é que poderá estar reservado para este motor de jogo e para esta plataforma nos próximos tempos. Sabemos ou intuímos que existem em pipeline todos os trabalhos feitos em relação à Rússia, não é? Porque ficaram em suspenso com a invasão da Ucrânia, já lá vamos. Também, eventualmente, o rework da Suíça, que também estaria em pipeline, bem como a fábrica Renault em Lyon, correto?
Sim, e há aqui outro aspecto, adicionando ao que o Daniel disse, que é, e o Pavel já disse isso em vários streams, que é neste momento a capacidade, portanto o aumento de capacidade por parte da SAS, que neste momento consegue ter equipas a fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto durante muitos anos a SAS tinha as mesmas pessoas, portanto estavam limitados em termos de mão de obra, e isso impedia a velocidade ou a cadência de releases que vários projetos a decorrer ao mesmo tempo. Neste momento esse é o caminho, portanto há 3, 4 equipas a fazer coisas diferentes. Isso já é visível na quantidade de releases de mapas, principalmente os mapas, que é o que leva mais tempo por ano. Portanto, era impensável aqui há uns anos ver a SAS a lançar, porque na verdade nós temos que pensar, quando nós vemos a quantidade de releases que têm sido feitas, e este ano foi um bom exemplo, não são 2, são 4, porque são 2 em cada jogo, né? Portanto é por aí um pouco que a gente tem que ver.
São 2 modelos novos, tal e qual, ATS, é modelos mais novos, no ATS.
É outras coisas que estão nos segredos deles, como foi o caso desta Winterland, que eu posso dizer, e vocês sabem, eu sou sénior, ninguém sabia disto, portanto, isto foi uma completa novidade que surgiu, portanto, eles ainda assim conseguem estar, digamos, como disseste bem, sabe-se lá mais o que é que eles andarão a engendrar.
Temos 12 cidades reworked em paralelo com os lançamentos novos de DLCs,
certo?
Ou seja, o mapa que já existe continua a ser melhorado, aliás, temos uma cidade nova em Itália, sem que haja nenhum DLC.
E era isso que eu ia dizer, precisamente, ou seja... Antevê-se aqui toda uma nova reconstrução daquilo que é conteúdo vanilla, não é? Porque temos neste momento, por exemplo, e é uma das áreas mais pobres do mapa, que é a questão do UK. Portanto, UK continua com, e mesmo ali a parte de onde eles curiosamente são, ali a parte da República Checa e toda aquela parte central da Europa, que é de 2012, e portanto realmente seria muito interessante se eles conseguissem partilhar a quantidade de cargas que são feitas online. Os fluxos, digamos assim, de para onde é que vão e de onde é que vêm, porque eu tenho a certeza que essas zonas mais antigas do mapa, as pessoas deixam de ir para lá, porque há conteúdo tão bom, né, nestas partes que vão sendo alvo de rework, mas seria interessante eles partilharem essa meta.
E mostra, aliás, a lógica comercial da SCS, não é? Portanto, deixando um eventual rework de Praga e daquela área circundante para depois, em detrimento de Itália.
Sim, porque eles vão ser egocêntricos e dizer, não, peraí, vamos fazer a República Checa, né? mas não é esse o caminho. Mas o que eu acho que é importante aqui é a capacidade neste momento de fazerem várias coisas ao mesmo tempo e de elevarem a qualidade. Portanto, que podíamos estar aqui a mais do mesmo, não é? Mas não é claramente isso. E eu ainda tenho outra opinião, não tendo aqui acesso à informação privilegiada, mas eu ainda tenho aqui outra opinião, que é esta maneira, porque isto é muito Pavel Sabor, esta maneira de manter as coisas no segredo dos deuses e depois ir lançando pequenos glimpses. E não é por acaso que ele é sempre convidado nesta stream de fim de ano. Eu depois estabeleço aqui faço algumas leituras, por exemplo, será que esse modelo, esse novo setup dessa DAF, que é claramente um caminhão do chamado low range, né, da distribuição ou de trajetos mais curtos, não abre aqui uma pontinha que seja de uma coisa que andamos muito tempo à espera no jogo, que é distribuição na cidade ou trajetos mais curtos, será?
Algo que já não é visto desde o Art Track 2, não é?
Exatamente, portanto, eu deixo essa questão no ar, não sei se não é, provavelmente será, tal e qual como este evento de Natal. Está na Berlinda aí a expansão da parte da Escandinávia, que é uma coisa que estávamos aqui a falar em off a início, também houve aí pequenas informações na stream. Será que isto não se pode conjugar com a neve? ser a neve agora no evento Winterland uma porta de entrada ou, digamos, de teste de como é que como é que a comunidade reage e como é que o jogo se comporta. Eventualmente, este rework, esta expansão da Escandinávia, ser já o primeiro DLC que vai ter realmente um ambiente, digamos, gelado. E outra coisa importante também, feedback que eu tenho recebido deste evento, que era um receio da comunidade, é que não se tem notado quebras de performance com esta, portanto, porque sabemos que é muito mais pesado em termos gráficos. Tenho recebido aí feedback já de duas ou três pessoas que jogam intensamente e que não notaram, pá, notaram quebras residuais de um FPS ou dois. Portanto, o que é bom, diz-nos que efetivamente o jogo também foi bem
otimizado.
Bem otimizado nesse sentido, mas deixar aqui essa nota, pá, que realmente temos que olhar para as coisas como elas são, e aquela SCS que demorava tempo a fazer coisas, e eu aqui há dias, quando o Daniel referiu há bocado que andámos a fazer umas cargas juntas no Kansas, eu estava a tentar ver o mapa no jogo e de repente dei por mim a pensar, caramba, onde é que isto já vai? Isto não está ainda coast to coast, mas quer dizer, isto é fruto também da estratégia do manpower, digamos assim, da capacidade que eles têm neste momento de fazer várias coisas. É certo que alguns estados são pequeninos e são mais fáceis do que outros, mas efetivamente, se olharmos para os anos que o jogo tem no mercado e para esta, digamos, este modelo de comercialização de ir lançando DLCs com alguma cadência, epá, do nada estaremos no estado de Nova York e na costa do Atlântico com um conteúdo brutal, porque, como vocês dizem bem, cada coisa que a SCS lança tem mais qualidade que a anterior. E portanto, e o Daniel disse bem, nós andámos a fazer cargas em conjunto nos Balcãs, e é um DLC que tem coisas, e eu às vezes pergunto-me realmente se o jogador tira partido disso. Eu vejo tanta gente só focada no modding, no pro mods, na Scania, no não sei o quê, que eu às vezes pergunto-me, às vezes vou a conduzir no jogo e pergunto-me, será, e não quero ser egoísta nesta minha análise, mas pergunto-me, será que as pessoas veem as coisas como elas são? Nós aqui, eu lembro-me, depois acabámos os Balcãs e fomos rodar um pouco também em conjunto no Kansas, e eu lembro-me perfeitamente, nós íamos carregar uma quinta, tipicamente Kansas, agrícola, em que tu, para entrares, tens um ângulo a 90 graus com uma ponte de madeira, em que a ponte tem uns corrimões metálicos, e em que do lado esquerdo, ou seja, onde o bico da galera sai à esquerda quando tu viras à direita, estava ligeiramente amolgado, mas depois, onde passa o rodado do lado direito do reboque, lá está, se não for bem aberto, estava completamente arrasado. Ou seja, é este tipo de grau de pormenor que eu me pergunto se o jogador vai tomando atenção, porque às vezes há um foco tão grande em... E o Daniel, que é um modder hardcore, eu diria, é o próprio, já dou por ele a comentar muitas vezes, o jogo vanilla está a um nível tão bom que isto já quase não precisamos de mods, quer dizer, é só mesmo aquele mariquice que ainda não há, porque efetivamente é esse nível que a SCS nos habitua. Pá, é excelente. E portanto o futuro promete... Eu creio que neste momento quem quiser ter esta neutralidade na análise fica expectante a cada release, porque efetivamente é uma superação da anterior. Claro que se é perfeito, não é? Há montes de coisas, e vocês sabem, né? Nós falamos em off de montes de coisas. Eu, se trabalhasse na SCS, eles estavam feitos ao vivo comigo, porque eu tinha montes de coisas para melhorar e desafios novos para lhes lançar. Pá, mas acho que o balanço é positivo. Acho que claramente é positivo.
Mas longe vão os tempos em que um ETS1, que é de onde vêm as minhas origens, era completamente transformado por a adição de 4 ou 5 mods que transformavam o jogo de uma coisa muito básica numa coisa muito, muito engraçada, mas que agora é um jogo que, completamente sem qualquer mod, se torna muitíssimo complexo.
Mas é interessante, nós até podemos, e sabes que isso dava tema para outro podcast, porque nós ainda aqui há tempos tínhamos essa conversa em off. Muito desta apatia da comunidade eu creio que vem daí, porque quando os jogos não tinham nem um terço daquilo que deviam ter, e as pessoas eram obrigadas, quem queria obviamente, a fazer coisas, se as quisessem no jogo...
Queres ter música, põe rádios. Queres ter marcas reais, coloca um mod. Queres ter livros reais, coloca um mod.
Não tens Scania, faz uma Scania. Não tens um Schmitz, faz um Schmitz. Ou seja,
tens um armazém ao teu gosto de modelo.
Quando andávamos neste registro, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu comecei nisto, isso fazia com que as pessoas puxassem pela cabeça. Pela... Aliás, e vocês sabem, o meu próprio exemplo foi assim que eu comecei. Portanto, eu deixo aqui esse desafio, podemos dedicar um podcast só a isso, que há muito a dizer. Mas eu creio que vem daí, ou seja, o facto do jogo hoje ser tão bom no modo normal e o facto de haver tanto modo à disposição faz com que as pessoas percam esta capacidade de se...
E o sentido de comunidade, mais do que tudo. Acho que se perde o sentido de comunidade entre ajuda.
Aliás, os mods pagos era uma coisa impensável aqui há uns anos, e eles aí estão, inclusive alguns até a causar problemas já.
O problema, Pedro, é que as threads de screens há 10 anos atrás tinham uma qualidade que as de hoje em dia não têm. Sim. Sabes? Fazendo a ligação ao que tu comentavas, eu lembro-me perfeitamente dos fóruns. Obviamente, sim, é porque existiam muitos mods, mas a questão não está aí. A questão está mesmo no brilho que as pessoas depositam.
E não, a questão, eu sou do tempo, eu venho daquele tempo em que havia mods lançados mal feitos. Hoje, eu diria que uma grande maioria das pessoas que se atrevem a lançar um mod, há um mínimo de qualidade.
Também, mas, porque a base sem mods já é muito boa.
Claro, portanto, claro.
Para tu modificar,
tem de ser. E bom. Muitas vezes, injustamente, é isso que se passa, que é aproveitarem-se partes de outros ou partes da SCS e nem sequer os devidos créditos são dados, e depois aquilo banca-se uma imagem que foi eu que fiz isto tudo e está muito bem feito. Mas isto para te dizer que essa oferta variada que há hoje, na sua grande maioria com qualidade, não existia, mas quando não existia, a crítica era construtiva. Ou seja, se eu lancei um caminhão que está meio manhoso e aquilo é pá, a crítica era construtiva. E isso fazia com que eu, pá, está manhoso, então eu vou-me agarrar ao Z-Mod, na altura não havia Blender, e vou eu, ou seja, aquilo era quase como desafiante. Hoje não é assim, infelizmente, é transversal na sociedade. Há muito bota abaixo, há muito, né, e pronto. Mas isso está a tema para outro podcast.
Sem dúvida. Quando eu falava nesta evolução, aquilo que eu queria traçar é um paralelismo com uma editora que começou num escritório no segundo andar em Praga. Sem e dúvida. Que neste momento tem um campus absolutamente impecável e com condições fantásticas.
E com uma equipa brutal. E por isso é que eu digo, a qualidade neste momento, a mim pessoalmente, está a um nível tão bom que eu fico expectante cada vez que vai ser alguma coisa.
Sem dúvida.
E ainda com estas coisas em segredos deles que ninguém sabe, mesmo nas comunidades de testing ninguém sabe, em que eles vão, do nada, sacam estes coelhos da cartola, que hoje em dia também faz parte do marketing. Né? Eu entendo isso. Hoje em dia é um pouco, as marcas gostam muito de, do nada, né, no meio desta estagnação, lançar estes. Mas sim, no fundo eu acho que em jeito de conclusão é isso.
E vão muito no sentido daquilo que comentaste em relação à Escandinávia, no sentido em que desenvolver um modelo de físicas no gelo e na neve,
sim.
Só para uma brincadeira de um mês no Presence, no Interland, parece-me muito pouco lógico, portanto tenho a certeza
que será integrado no jogo muito em breve. Há aqui paralelismos que se podem antever, eu diria que, e não tenho dúvida, não podem não ser até nestes moldes, mas é por aí. Ainda há aqui outra questão muito importante, que é ter esta mais frequência de releases, mais qualidade e mantendo um preço que é muito raro neste mercado. Porque eu tenho um pequeno de 8 anos, vou comprando jogos da Switch, vou comprando, não é? Agora ando a namorar uma PS5, eu quando vejo jogos a 60, 70, agora fala-se que o GTA poderá ser o primeiro jogo a rondar os 100€, o GTA 6, quer dizer, e nós temos aqui releases da SS que se mantém nestes preços, epá, quer dizer, no fundo acho que não temos que nos queixar, no fundo é um pouco isso.
Sem dúvida. Aproveito para lançar o repto à nossa comunidade, pelo menos à nossa comunidade jogadora. Participem no desafio Interland. Vou puxar a brasa à nossa sardinha. Participem rumo ao originando de cidades portuguesas. Nós temos o objetivo de conseguir cumprir as 5.000 cargas em cada cidade. Vamos lançar em breve um dashboard sobre isso. E, portanto, participem, ajudem-nos a cumprir este desafio. Façam quilómetros connosco no World of Trucks.
Sim, mas lá está, mais uma vez, é um pouco no que já falámos, a adesão fica muito aquém das expectativas, eu sou daqueles que me contento com pouco nestas iniciativas, no estado geral vocês sabem, sou um profissionista e ando sempre em busca de melhor, mas contento-me com pouco, obviamente, para mim é muito interessante ver pessoas que eu conheço que são truck drivers na vida real e que arranjam um bocadinho para vir ao jogo participar, ajudar no evento. Nós não ganhamos nada com isto, isto é um desafio que nós ano após ano, começámos há 3 anos, creio eu, acho que é o terceiro ano. Mais uma vez, é uma prova de superação, de camaradagem, de união numa comunidade, mas fica...
É um barómetro também.
Sim,
é um
fica barómetro. Muito aquém das expectativas. É certo que temos vindo a notar algumas melhorias de ano para ano, e é certo que não podemos ser fundamentalistas e excomungar quem não quer, epá, quem não quer, não quer.
Mas sabendo a entrega que existe à comunidade por parte... Portanto, aqui em Portugal, e portanto que nós tentamos cultivar, acaba por ser deixar um certo amargo de boca, sim, ver tamanha aceitação, sim, em determinados setores, mas depois...
No fundo arranjamos conforto na velha máxima, poucos mas bons, mas quer dizer, isso vale o que vale. Porque no fundo, e nós sabemos que somos periféricos, porque as pessoas não entendem, nós no jogo também somos periféricos. Eu que há dias falávamos nisso também off. Nós no jogo, como é óbvio, e sendo estes eventos normalmente uma coisa que as pessoas tendem a fazer rápido, porque querem a despachar e ganhar o troféuzinho lá do World of Tracks, quanto mais curtas as viagens, melhor. Como é óbvio, ninguém vai andar, ou poucos vão andar a fazer neste evento, cargas da Alemanha para Portugal, porque aquilo é uma viagem em tempo real de uma hora, quando podem fazer uma coisa de 20 minutos, não é? E, portanto, a forma como o algoritmo vai lançando as cargas também não nos ajuda. Sim. E, aliás, vem um pouco por aí. Esta ideia, há 3 anos atrás, nasce um pouco por aí. Quer dizer, foi tão baixo o índice de entregas de presentes em Portugal, que eu disse, pá, a gente tem que fazer qualquer coisa. Nesse ano já começámos tarde, pá, este ano tentámos arrancar aqui mais ou menos ao mesmo tempo. Há muita malta a participar ativamente, mas podíamos ser muito mais, a verdade é esta. E o objetivo este ano é um pouco mais fácil, é verdade, não são 10 mil cargas, são 5 mil por cidade, mas não deixa de ser difícil, e aliás, eu ainda há pouco estava ali a fazer um update ao dashboard que nós vamos lançar para divulgar essa métrica, e continuamos com índices muito fracos em cortiçadas, em ponto de soro, que na verdade são terriolas, que não recebem tanta carga como Coimbra, Porto, Lisboa, o que seja.
Também até... são prejudicadas pelo algoritmo.
Exatamente, não. Isso aí também se pretende. O que nós, e já falámos disso em off também, achamos é que o objetivo devia ser diferente, não é? Portanto, se temos 5 presentes em Lisboa, se calhar Ponte Sou devia ter só 1, e Olhão devia ter 2, e... mas lá está, mais uma vez, é algo que se calhar se pode sugerir à SCS, e para o ano, quem sabe, eles acarretem essa sugestão, e realmente cidades mais pequenas, que na vida real também recebem menos carga... Tenham um objetivo. Mas pronto, mas fica aqui o apelo, sem dúvida, e que a malta participe e que lá está, nós não ganhamos nada com isto, mas se nós conseguimos um resultado melhor que o ano passado, já será positivo.
E este foi o ano de 2023 nas simulações, e agora acabo por voltar a um assunto em que o Daniel já tocou, porque 2020 e 2021 foram assombrados por uma pandemia à escala global, 2022 e 2023 continuam a ser assombrados por um conflito bélico às portas da União Europeia e que tem tido impactos, alguns mais claros, outros mais encapotados na vida de todos nós. Portanto, estamos neste momento com 1 ano e 10 meses de conflito armado no território da Ucrânia, e aproveito para te passar a bola, Daniel. Como é que viste este conflito, particularmente o impacto que ele teve no teu trabalho, na tua indústria e também tudo aquilo que foste vendo por essa Europa fora também, não é? Tu que convives também com motoristas oriundos dessa zona de conflito e outros que temem ser arrastados para esse conflito, não é? Caso das Repúblicas Bálticas e mesmo da própria Roménia e Moldávia.
Sim, acontece que em termos reais, não é? A parte que afetou mais aqui a SCS, já aí vou tocar nesse assunto, mas quanto à tua questão sobre o impacto que teve diretamente, não é, comigo aqui na vertente mais profissional, assim, acho que não posso dizer que tenha havido um claro impacto, e tu falaste, não é, em situações esse impacto é mais claro, noutros nem tanto, mas sim, sinto que houve, assim, em termos logo, normalmente o pessoal costuma dizer, e o Pedro é uma dessas pessoas que diz que aquilo que a gente vê na estrada é um manómetro, um barómetro daquilo que está a acontecer, não é? E o que acontece é que realmente a gente deixamos de ver certas empresas a circular nas estradas europeias, deixaram-se de ver matrículas russas, não é? Mas, no entanto, começam a aparecer outras matrículas mais misteriosas. Ou seja, há sempre uma forma de dar a volta a essas situações, mas lá está, aqui o importante nem é tanto essa parte mais real, porque, no fundo, o impacto... Não passou muito além desse impacto visual daquilo que se via mais ou menos na estrada, e o importante aqui também de a gente estar a tocar neste assunto é precisamente para falar sobre o facto do DLC da Rússia ainda estar na estante, porque acontece que a SCS tinha uma release, pronto, aquilo era só clicar no botão, fazer a festinha do costume que eles fazem para festejar e divertirem-se um pouco, não é? Porque é festejar, comemorar mais um DLC lançado, um DLC feito, e é sempre merecido. Aliás, eu faço sempre questão de deixar o meu comentário quando a SCS faz esse post acerca do release. Ah, eles fazem lá a nossa release party, e eu costumo ir lá sempre deixar os meus parabéns, agradecer pelo trabalho que tem sido feito nestes últimos anos, DLC para DLC, como já falámos há pouco, a qualidade tem vindo a ser maior, e lá está, e aconteceu que o DLC da Rússia deixou-os ali num impasse, depois do Iberia no ano anterior ter deixado num impasse devido à pandemia. Não foi possível eles concluírem aquilo na data desejada, acabou por ser concluído mais tarde e com grande qualidade, mas quanto aqui ao DLC da Rússia, ou seja, é sempre complicado, a gente vê um post da SE sobre uma coisa qualquer e se a gente for lá, se for, pronto, quem for assim mais curioso, como é o meu caso, gosto sempre de dar assim uma olhada aos comentários a ver o que é que a comunidade em geral está a dizer, o que é que está a passar, qual é o feedback do pessoal, e há sempre aquele comentário, para quando o DLC da Rússia? Eu acredito que seja pessoal que vive um bocadinho num mundo à parte, não é? Ou pessoal que não se informa, assim, muitos deles certamente serão miúdos, pouco ou nada disso percebem ou informados estão. Ou seja, a SES tem um DLC pronto para release em prateleira, porque, não é, lá está, se a SES der uma release, vai acontecer que vai criar problemas com os próprios parceiros, porque as pessoas às vezes esquecem que a SES, acima de tudo, é uma empresa como outra empresa qualquer, de outro ramo qualquer. E acontece que, ao dar um release, se calhar pode quebrar ali certas ligações, pode ferir suscetibilidades a alguns dos seus parceiros. Não é? Não é por acaso que grande parte, vamos falar de marcas de automóveis, não é? Ou algumas marcas de, ou nomes grandes como cadeias de fast food, que saíram da Rússia, não é? Juntamente com inúmeras empresas. E se a SES vai fazer uma release de algo que está diretamente ligado à Rússia, porque, ou seja, diz lá mesmo DLC a Rússia, ia criar problemas. E o facto de não estar a dar a release, a SES também não diz, não, nós não vamos dar release disto, não, isto nunca vai acontecer. Eles nunca disseram nada, eles disseram que isto vai ficar em stand-by e o futuro
o ambiente depois o dirá. Não é propício ao lançamento.
Exatamente. E eu acho que isso às vezes passa um bocadinho ao lado da comunidade, se calhar possivelmente para esses jogadores mais novos, esse pessoal que vê as coisas de uma maneira diferente, mas isto é um jogo, isto não é política, não misturem política com os jogos, mas lá está. É importante lembrar que a SES acima de tudo é uma empresa como outra qualquer e vive daquilo que é a sua faturação, não é? E como é óbvio, o facto de haver a possibilidade de quebrar ligações com alguns dos seus parceiros que são importantíssimos na caminhada que eles têm vindo fazer, ia ser um problema muito grande. E esta é a minha maneira de ver esta situação.
Muito obrigado, Daniel. Pedro, em relação a este conflito, o que é que te apraz dizer naquilo que é a tua visão do mundo antes de 2022 e a maneira como ele foi evoluindo com este conflito no último ano e meio?
Basicamente, ali ao que o Daniel disse, eu alinho na mesma visão. Eu iria acrescentar só que, no limite, para além de tudo aquilo que o Daniel disse, e que é importante respeitar, há ligações comerciais importantíssimas que podem ficar fragilizadas com decisões precipitadas que se tomem. No limite, não nos esqueçamos que estamos num país, portanto, SES é sediada num país da ex-União Soviética. Pessoas que viveram essa era, ou que são filhas de pessoas que viveram essa era. A SES não é nenhuma sociedade anónima, portanto aquilo tem donos, e no limite o dono não concorda, e portanto isto é quase como, né, ir ao básico dos básicos, mas creio que não é essa a questão. A questão aqui eu creio que é muito mais de índole comercial, de lógica comercial, das questões que o Daniel referiu aqui bem. Porque para a SES, na verdade, era muito mais fácil lançar. Reparem, estamos a falar de um dos maiores mercados do mundo no que toca a gaming. A Rússia é conhecida, a par da América do Sul, como sendo dos maiores mercados. E, portanto, como é óbvio, eles seriam os maiores interessados em lançar o DLC Rússia, porque sabem que iam ter uma faturação brutal, porque é um mercado gigantesco. Mas pronto, fizeram-se valer dos seus princípios, fiéis aos seus princípios, independentemente do que se ache, digamos, da análise pura e dura da guerra e dos motivos da invasão. Eu creio que a questão aqui não é essa, a questão aqui é mesmo esta, de princípio, e tem que ser respeitada. Eu muito sinceramente, já tenho pensado um bocadinho sobre isso, creio que vai levar algum tempo, porque a própria guerra em si também vai levar algum tempo, não é? E, aliás, é um conflito que neste momento, e quem segue, quem acompanha, sabe que segue alguns impasses com falta de apoio dos Estados Unidos e da União Europeia e etc. Creio que a guerra vai levar algum tempo a resolver e creio que enquanto esse problema não estiver resolvido, a SES não vai tomar essa decisão de lançar. É a minha opinião, não tenho acesso a nenhuma informação. Portanto, quem está expectante com esse DLC ou que sofre de ansiedade com a realização desse DLC, acho que... eu prefiro ver as coisas de outra forma. Eu prefiro ver que... o facto do DLC ter ficado em stand-by lhes permitiu limar arestas nesse próprio DLC, portanto, fazer aqui um, digamos, um, né, uma revisitação àquilo que poderia ser melhorado, mas não só isso, o facto daquele DLC ter ficado em stand-by e uma equipa disponível, portanto, permite avançar para outras áreas.
Permite o avanço que 2023 trouxe em várias áreas.
Permite avançar para outras áreas do mapa, porque no fundo a SCS neste momento está segmentada dessa forma. A SCS começou com meia dúzia de pessoas a fazer várias coisas e neste momento não. Há um departamento de programação, há um departamento de licenciamento, há um departamento de desenvolvimento de mapa, desenvolvimento de novos modelos, modelação 3D, artistas 2D, portanto, neste momento aquilo é uma estrutura muito bem organizada e o facto de, ok, esse DLC parou, vamos canalizar a nossa task force para o outro lado, mas creio que vai levar algum tempo, muito sinceramente, e porque eu acho que a SCS não vai tomar essa decisão enquanto o conflito não estiver resolvido.
Eu alinho pelo mesmo diapasão e a Federação Russa continua a não tirar o pé do acelerador nas suas ambições expansionistas, e ainda agora tivemos o desaparecimento de mais um dos opositores ao regime, e portanto, naturalmente que a República Checa, sendo um país da antiga Cortina de Ferro, tem as mesmas preocupações que os restantes países da Cortina de Ferro têm em relação à sua independência, e obviamente que não estão perto do conflito e isso os protege, mas há uma grande solidariedade também com as repúblicas bálticas que se vêem na iminência de... e com a Ucrânia, que foi naturalmente invadida.
Sim,
portanto, isto requer uma certa moderação e um certo
toque.
Sim,
no limite é o que o Daniel estava a dizer também, porque para muita gente, não se devia misturar política com jogos, mas isto é muito mais profundo do que isso, isto não pode ser visto dessa maneira.
As pessoas que estão a ser bombardeadas nas suas casas não estão preocupadas com a política.
Sim, mas
estão preocupadas
creio que esse tipo de comentário, e o Daniel também falou nisso, provém sempre de malta mais nova que ainda não está muito bem. Nós já lá tivemos, né? Já toda a gente já teve essas idades. Nessas idades as prioridades são outras e não se pensa nas coisas.
Deixa lá a guerra, a gente quer jogar.
Eu quero é jogos novos, eu quero é mapas, portanto, é normal. Eu isso também dou algum
desconto. Mas temos sido bafejados pela sorte, porque a SS, não podendo avançar com a Rússia, tem avançado, como tu próprio disseste, com várias outras.
Porque essa força de trabalho é canalizada para outros projetos. Isso é.
Sim.
Creio que é.
Sim, e provavelmente. E mesmo que os DLCs tivessem sido lançados, provavelmente o rework da Alemanha e da Itália estariam muitíssimo mais atrasados do que a questão se não tivesse havido essa suspensão. Portanto,
perdemos um lado, ganhamos do outro. Exatamente.
Exatamente. Esta reedição do Track Talks já vai longa e, portanto, é hora de nos despedirmos. Agradeço imenso a todos vocês que estão aí desse lado e prometemos voltar em janeiro com uma nova edição recheada com notícias do mundo real e virtual dos transportes rodoviários de mercadorias. Mais uma vez, muito obrigado, boas festas a todos e até breve.
Obrigado, boas festas.
Obrigado e boas festas a todos.